Hola chicos. En todo el mundo, los hábitos son indicativos de la cultura y la historia locales. En México, un país que ofrece una alta gama de productos alimenticios, la cocina es antigua, profunda, compleja y refinada. Y sin duda ocupa un lugar de prestigio a nivel mundial, junto a la cocina europea y oriental. Porque la cocina mexicana tiene una capacidad única de modernizarse y revolucionarse sin perder esa característica que la distingue. Sus ingredientes y técnicas son expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los lazos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local. Yo soy Leva y los invito a mirar al otro lado del muro y a aprender sobre la cocina mexicana y sus raíces.
¡Vente na mesa!
Aqui é a Leva do Mente na Mesa. Como vocês estão? Vocês estão bem? Puta, que bom! Eu devo dizer que eu tô meio atordoada. Eu tô enrolando pra fazer esse episódio por dois motivos. O primeiro é que eu peguei Covid e eu tô com o raciocínio meio lento mesmo. O outro motivo é que esse assunto é muito complexo e muito rico. Então eu fiquei, tipo, 4 dias pesquisando. E eu acho que eu ainda não tô 100% confiante pra falar disso. Você acredita? Será se é piração minha ou eu vou falar merda? Acho que é piração. Mas qualquer coisa você me avisa. Saiba que eu tô fazendo o meu melhor e que eu gostei muito de aprender o que eu aprendi sobre o México. A cultura mexicana por si só é icônica, né? É uma grande potência mundial. Começa lá nos ancestrais, os infinitos povos indígenas que habitam aquelas terras há tipo 8, 10 mil anos. Os principais que a gente conhece são os maias e os astecas, mas existem muitos outros. Alguns persistem até hoje. Mas essas duas tribos eram extremamente desenvolvidas. Astronomia, arquitetura, escrita, matemática, estrutura social, tudo muito impressionante. Pulando dessa época para agora, é também muito impressionante o que o povo mexicano conseguiu preservar dessa cultura. É um trabalho constante e a gastronomia é uma grande parte disso, um grande contribuinte da preservação. Para mim, o mais legal do México, não é o mais legal, mas é uma das coisas mais diferentonas do México, é a diferença grande entre zonas climáticas. Tipo, ao mesmo tempo que, quando a gente pensa no mexicano, a gente pensa um cara de poncho de lã, vivendo nas montanhas, com cabelo comprido e bigode, a gente também consegue pensar em praias paradisíacas e muito calor, tipo Cancún. Então, naquele paizinho, que não é tão pequeno, mas perto do Brasil, a maioria dos países do mundo são paizinhos, né? Naquele paizinho existem principalmente os climas temperado, que é aquele que tem todas as estações do ano bem marcadas, o árido e o tropical. Mas existem ali também algumas raras zonas de altitude que chega a ter neve. E ele também é um dos poucos países que é banhado tanto pelo Oceano Pacífico quanto pelo Atlântico. Então, meu filho, é tudo muito diverso. Temos desde cactos e insetos até peixes maravilhosos nesse leque gastronômico imenso. Sim, insetos! Quando uma população olha bem nos seus olhos e diz, como inseto, eu pratico entomofagia, que é o nome do consumo de insetos por humanos. Você pensa o quê? Passaste por algum momento enorme de privação, não é, minha filha? E foi exatamente o que aconteceu com o México. O que hoje é uma iguaria apreciada pela galera mais antiga foi um costume que já existia, mas se fortaleceu muito durante as fomes causadas por guerra e pobreza, por revolução, por praga na plantação. Fome, ponto, né? Porque acaba sendo uma fonte de proteínas, os insetos. E depois se acostuma a dar até um gostinho de comer. Eles acostumaram até com o trigo, não é mesmo? O milho é o rei absoluto do México desde o início das civilizações. Tem essa tríade alimentar muito bem estabelecida por lá. É milho, feijão e pimenta. Maíz, frijoles e chile. Isso persistiu mesmo quando outras culturas chegaram com seus alimentos nativos. Os espanhóis, os muçulmanos, africanos, ingleses, franceses. Todo mundo deu um salve no México. E quando o europeu chega com o trigo, além do cultivo não ter sido mil maravilhas, né? Não se aclimatou muito bem, não. levou mais de 100 anos para a galera acostumar com o consumo e virar uma comida também aclimatada, né, com o povo, com a gastronomia local. Porque veja bem, a cultura do México é muito difícil de tombar.
Viva!
Acontece quando é contada a história do Brasil, no livro de história mexicano tá escrito tipo assim, ó: o México foi descoberto por Cristóvão Colombo em 1502 e colonizado por Hernán Cortés em 1519. Olha, eu entendo que não é exatamente o que eles querem dizer, mas descobrir não deixa meio subentendido que você foi o primeiro. Eu acho que o que eles querem dizer com essa frase é que nem eu ir contar para meus amigos: mano, descobri um restaurante massa. Foi só uma coisa que eu não conhecia e que eu passei a conhecer, certo? Mas não dá essa impressão quando alguém fala que descobriu um país. Parece que foi um bagulho inédito, assim. Quando você fala de colonizar, parecia que não tinha ninguém lá, né? Mas muito antes da chegada dos espanhóis, o México já era muito bem habitado, obrigada. Os mexicas, aztecas, toltecas e os maias, zapotecas e centenas de outros ocupavam a região que atualmente corresponde ao território do México. Eles tinham técnicas de cultivo já muito bem desenvolvidas e uma diversidade alimentar relativamente boa. A terra era fértil para diversos tipos de alimentos, que são versáteis. Mas fica claro que o milho era de longe o alimento principal, porque até a deusa da subsistência e da vegetação, a Chicomicuatl, era considerada praticamente a deusa do milho. Eles têm mais de 50 tipos de milho, e muitos são de fato vendidos no mercado. É milho de toda cor, de todo tamanho, de todo tipo. E aqui no Brasil, eu vejo um milho no mercado e fico tipo, que isso, doido? Cadê o resto? Mas o milho, você faz pipoca e faz cozido, certo? Não, diversas técnicas são usadas lá para que o milho se torne um alimento versátil, não só para essas duas coisas, né? E aliás, deixa eu contar um negócio, em espanhol, pipoca é palomita de maíz. Olha que fofinho, achei muito fofo, palomita. Mas o principal alimento que se faz com o milho se chama tortilha. E se, como eu, você já foi toda ignorante fazer tortilhas, e como eu, você pegou a receita na internet e viu que ia farinha de milho, e como eu, você catou o fubá e achou que ia dar certo, que ia fazer tortilhas e arrasar, como eu, você já se decepcionou. Não dá certo, bicho, fica tudo esfarelento, não dá pra moldar, parece areia molhada, não vira tortilha. E eu vendo o vídeo no YouTube dessa senhorinha mexicana moldando uma massa de milho como se fosse um pãozinho. E aí eu fiquei quebrando a minha cabeça pra saber que raio de farinha de milho era essa. Eu descobri através de um post da Tila Santana, que fez tortilhas hondurenhas. Mas eu não sabia que eu viria a trombar com essa feitiçaria diversas vezes durante a pesquisa desse episódio. Porque veja bem, não é feitiçaria, é tecnologia. E é uma das técnicas principais e mais perenes, intocadas e zero defeitos criadas pelos povos ancestrais do México. É um processo chamado nixtamalização. Isso pode muito bem parecer um termo técnico advindo da química contemporânea, porém não é. Nixtamalização vem da língua ancestral Nahuatl. Nextli significa cinzas de cal e tamal é massa de milho cozida. Nixtamal. Depois o latim adiciona o sufixo zação, né? Nixtamalização. E essa é uma descrição exata da técnica. E pelas análises dos caras que estudam a alimentação ancestral mesoamericana, o cal era uma das únicas fontes de cálcio da população daquela época, porque não tinha leite, né? E diz que os dentes, os ossos, era tudo, ó, tinindo. Pra fazer esse processo, você pega o milho seco. Eu tô pra testar fazer com milho de pipoca, mas eu não sei qual que dá certo ainda. E você ferve em água com cal. O cal virgem é usado em várias preparações culinárias, né? Aqui no Brasil a gente conhece mais na receita de doce de abóbora. Quando você quer que a abóbora mantenha o formato e fique com aquela casquinha por fora e cremosa por dentro, sabe? Esse processo de colocar cal alcaliniza a água e faz uma reação com o milho. Olha só, você coloca cal, que é a fonte de cálcio, e alcaliniza a água, né? Etimologia, amores, está tudo conectado. Ferveu, você desliga e deixa pelo menos 24 horas descansando fora da geladeira. Dependendo do milho que você usar, são tempos diferentes, porque veja bem, no México tem milho que seco é do tamanho de um dente de alho. E deixa desse jeitinho assim de molho, que ele dura até 5 dias fora da geladeira. E aí depois você só escorre a água, moe o milho, da forma que você tiver, com pilão ou triturador. Vai virar uma massa moldável. E essa é a feitiçaria. Desse jeito, em massa, ele dura 2 dias fora da geladeira. E depois de moldado e transformado em tortilha, é bom comer na hora, né? Se não endurece, tem que fritar e vira outra coisa. Analisando esses prazos de validade, o que os caras faziam quando não existia geladeira era ferver o milho para 5 dias, deixar ele ali na água e com uma peneira pegar só o que vai usar para produzir a tortilha nos próximos 2 dias, triturando o milho naquele moedor de pedra, não sei se você já viu. Eu vou tentar descrever. Imagina uma mesa de pedra bem baixinha que você tem que ajoelhar para usar. É uma pedra bem áspera e você tem um cilindro grosso da mesma pedra para você arrastar o que for moer nessa mesinha. É uma mesa meio curvadinha, convexa, assim. Então você coloca o milho no meio e com esse cilindro você vai arrastando o milho na pedra até virar uma massa. Pelos próximos 2 dias, toda a refeição as pessoas se juntam para moldar e chapear a tortilha na hora. Veja bem que a produção de todo esse processo que leva até a tortilha precisava de pessoas só focadas nisso e especializadas, né? Sendo uma base da alimentação, é lógico que na língua náhuatl tem até uma palavra especial para representar essas pessoas. Qual Tlaxcali Tinuani? Significa pessoa que faz boas tortilhas. Com essa massa, eles também faziam um prato típico tamal. Exatamente a palavra que está em nixtamalização. Nixtamalização. O tamal pode ser comparado com uma pamonha salgada, assim, e bem temperadinha, com recheio dentro. Ela vem embalada na palha de milho e é consumida e dada de oferenda até hoje. É um dos dezenas de pratos identitários do México. O barbacoa e o pibil, eu já falei no episódio 70, são formas também super ancestrais de assar carne. São de duas regiões diferentes do México, mas as duas consistem em cozinhar carne no buraco de terra, lentamente. Tem até um prato famoso chamado cochinita pibil, que significa basicamente que foi um porco, cochon, feito com a técnica pibil. Outras coisas icônicas que são valorizadas até hoje são as técnicas de cultivo, a agricultura original. Temos duas técnicas mais importantes, a milpa e a tinampa, que existem há tipo 5 mil anos. A milpa é usada desde o México até o Chile. É uma técnica que faz as plantas trabalharem em prol uma das outras. Parece muito cultivo agroecológico. O milho serve de estrutura para o feijão crescer para cima, né? Já o feijão, em troca, põe nitrogênio no solo para nutrir o milho. E a abóbora, crescendo rasteira, já domina ali e protege as raízes do milho, sabe? É tudo conectado com a Pachamama. Nossa, eu misturei peru e inca aí no meio. Vamos continuar. Já a tinampa é uma forcinha para poder produzir em terrenos alagados ou em água. É tipo um canteiro feito de madeira entrelaçada, assentado com lama, que vai ficar meio flutuando no mangue e as plantas crescem em cima. Era um jeito de fazer com que o pântano produzisse comida. E era genial. Diz que quem veio da Europa na quarta tentativa de encontrar a Ásia e trombou com o México no meio do caminho foi o Mr. Cristóvão Colombo, em 1502. Diz que ele interceptou uma embarcação maia, deu uma olhada no carregamento. Os maia, gente, tava todo com o cu apertado que não passava um Bluetooth, né, amigos? Porque o navio tava cheio de tesouros.
E se os caras roubar nossos tesouros, meu Deus do céu? Que nervoso.
O bom nessa situação é que as duas civilizações tinham conceitos bem diferentes de tesouros. Para o europeu, tesouro era ouro e para o maia era semente de cacau. Então, quando eles trombaram com aquele navio cheio de semente de cacau, os europeus só passaram reto e os maia ficaram chamando eles de burro, né, por não ter saqueado. Porque, bicho, com cacau, na época, se comprava tudo do bom e do melhor. Eu já cheguei a comentar disso nesse podcast, mas para os astecas se comprava até mesmo putas. E diz que a prostituição tinha o mesmo preço de um coelho. Eu não sei o que isso significa, eu só achei que era uma informação compartilhável e lancei a brava aqui. O conquistador espanhol Hernán Cortés chegou para colonizar o lugar em 1519, para lotar de europeu, e encontrou uma resistência. Não sei por quê. É um raciocínio tão simples e colaborativo. Você habitar a mesma terra há 8 mil anos e do nada ter que dividir com um truta brancão e altão que você nunca viu na vida. Eu não sei se era bem assim, né, o raciocínio, mas eu imagino a confusão, né, na cabeça dos caras, dos indígenas da terra. Mas o que o Hernán se sentiu obrigado a fazer? Foi obrigado. Que durou de 1519 até 21. Quase aniquilar a civilização azteca. Quase foi. E a partir desse momento, o território mexicano passou a integrar o vice-reino da Nova Espanha. O México recebe porco, galinha, gado, trigo, arroz, cana, frutas. Recebe jesuítas espanhóis para ensinar a língua, os costumes, a religião. Mas é engraçado que, dizem os historiadores que eu pesquisei, que segundo as cartas que os frades enviavam para a coroa espanhola para dar aquele feedback, né? A prioridade na colonização era a aclimatação desses ingredientes novos, desses animais enviados e o ensino do cultivo da maneira europeia. Que até a língua e a religião ficavam secundárias e a comida era o ponto focal. Eles ficavam observando e reportando não só a reação da planta com o clima e a terra do México, mas também a reação dos próprios nativos aos novos sabores. O manjericão, por exemplo, foi trazido do Mediterrâneo e se adaptou lindíssimamente bem nas terras e o povo adorou também. Então, sucesso. Report pra coroa. Sucesso aqui, manjericão. Cebola e alho? Show! Um relacionamento recíproco da planta com a terra, culinária com a planta. Já o rabanete, senhor rei, ele se aclimatou muito bem. Foi muito bem no cultivo, mas o povo rejeitou o sabor. Então, é considerado um fracasso. Não se planta mais. Tudo isso era feito com interesses mercadológicos, né, gente? Money, 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 money. Porque também vinha gente direto para investigar as terras e os ingredientes domesticados e silvestres para ver se tinha alguma oportunidade de negócio. Seria possível começar um cultivo em algum outro lugar. Então, do México, saem mudas dos ingredientes nativos. Tomate, pimenta, milho, baunilha, cacau, abacate, entre muitos outros. E muitas vezes, as espécies nativas saíam de lá, eram cruzadas na Europa e voltavam como uma espécie nova. Por exemplo, tinha uma pimenta chamada tilaca, que era super apimentada. Eles sabiam que era uma coisa interessante de se plantar, mas que a intensidade da picância não seria muito bem aceita no mercado espanhol. Então, o que eles fazem? Eles levam para a Europa, cruza com uma pimenta que eles tinham lá, africana, que era maior e mais amena, e deu um filhinho, que era uma pimenta mais agradável e maior, e levaram de volta para o México. E essa pimenta ainda é muito usada, é o chile poblano. Ao invés de ser usada em pó ou em pasta como as pimentas mais fortes, ela é recheada como prato principal, tipo um pimentão mesmo. O pimentão foi o resultado de outro cruzamento de pimenta mexicana. E essa parte eu queria dedicar para a Laura, do Nunca Vi Um Cientista, que ama um pimentão. Eu aposto que ela tá até sentindo cheiro de pimentão agora. Se um dia você for dar um presente para a Laura... Tô nunca vi um cientista dele um pimentão. Ela ama, menina, vai chorar de emoção, vai agradecer o resto da vida. Bom, desse pimentão, resultado de uma pimenta mexicana, sai a páprica. Então, a culinária indiana, que tem um monte de pimenta e páprica, é quase um oferecimiento del México. E, em troca, o cominho e o coentro, que são muito usados no México, tem origem oriental. É uma grande globalização ali. Mas aí vem um plot twist. Foi o México quem domesticou a pimenta, mas o fruto silvestre veio da Amazônia e foi subindo com o tempo até chegar lá na Mesoamérica. Então, o mundo inteiro é um oferecimento Amazônia. E do gado, né, que foi trazido pelos espanhóis, que estavam aclimatados em Cuba já, e só foi pegar uma carona ali, né, no Golfo do México, eles conseguem tirar as carnes, mas também o leite, que vai trazer diversos pratos tradicionais. Os tamales ganham uma consistência muito mais macia e sabrosa, com a adição da manteiga na massa, né? Quem diria que manteiga fez um bagulho melhor? O queso, que é o queijo fresco mexicano, dá origem às quesadillas, que são as tortilhas recheadas com queso fresco. A manteiga também dá um up na hora do feijãozinho e do chile frito. Os nativos, veja bem, tomavam cacau com água, farinha de milho, pimenta, flores ou mel. mas ele fica muito mais palatável para o europeu quando foi servido com leite e açúcar de cana, que é o jeito que eles exportam essa bebida. E 200 anos depois ela se torna um hit. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? O chouriço, que é aquele embutido tradicional espanhol de carne e sangue de porco, virou um recheio das tortilhas e dão origem para diversos pratos que agora já evoluíram bastante. Garnachas, chalupas, sopes, tostadas, tacos, enchiladas, chilaquiques, infladas, molotes, bocolos e peliscadas. E com o tempo, vão chegando de gaiato várias outras pessoas. Os muçulmanos da época tinham sido expulsos da Península Ibérica e ficaram sem ter para onde ir. E onde que vão parar eles? Onde? Não sei. Na colônia, né? Sempre a colônia. Eles trazem um pão pita, as frutas secas, as nozes, a romã, canela, cominho, cravo, noz moscada, limão, que hoje em dia os mexicanos põem tudo, né? Que nem pimenta. E lógico também, em dado momento, chegaram os africanos escravizados, que contribuíram um bom tanto com a gastronomia do Golfo do México e do Caribe ali. E enquanto isso, no meio desse intercâmbio cultural intenso, estavam as freiras nos conventos, lidando com todas essas influências e fazendo experimentações gastronômicas. Porque elas tinham, primeiro, a responsabilidade de fazer comida para todos os jesuítas e missionários. E depois elas tinham acesso aos ingredientes mais diversos, a equipamentos, tempo e lidam com todo tipo de gente, né? Então tem influências culturais de todos os lados. Na base do erro e acerto, hoje, os pratos que mais representam a miscigenação da gastronomia mexicana foram criados em conventos, principalmente o mole e, diz a lenda, o chile nogada. O mole é um daqueles pratos que tem no país inteiro, mas cada família faz de um jeito. É tipo pão de queijo em Minas ou curry na Índia. É receita de família, mas é uma receita tão complexa que de uns bons anos pra cá a galera já compra pronta no mercado. Vixe, tô exausta só de pensar em levantar e fazer um mole. Eu não tô zoando não, é osso. É um frango ou peru ao molho de cacau ou chocolate amargo e pode ir até tipo 15 tipos de tempero e especiarias juntos de tudo que é canto do mundo. É um molho super complexo, servido com arroz, que veio com os jesuítas espanhóis, e a tortilha, que é indígena. Então é uma mistura de influências. O mais famoso é o mole poblano, da região de Puebla. Ele é um prato típico das festas tradicionais nacionais, tipo El Día de los Muertos, que é uma festa onde você celebra seus entes queridos que já foram, e prepara várias oferendas e comidas e festas e tal. É bem interessante. Já o chile en nogada é o prato típico da comemoração do mês da pátria. Mas essa história vem depois da independência del México. Em 1810, o povo mexicano se rebela contra a Espanha e consegue sua independência. Quem ajudou muito a fazer campanha e organizar as coisas foi um cara chamado Don Agustín, que era considerado o herói da independência e se tornou imperador do México logo depois. Ele era recebido nas cidades com honrarias, desfiles, flores e muita comida. E é aí que entra o mito do chile en nogada. Em 1821, Don Agustín assinou o Tratado de Córdoba, que estabelece a independência do México, e aproveitou a viagem para dar uma esticada ali em Puebla. Acho que ele viu o guia Michelin lá e leu que Puebla valia a pena a viagem. Nossa, nada a ver esse crossover de episódio, né? Ou seria essa a nossa mais nova piada interna? Lá em Puebla, ele é recebido com toda essa pomposidade de imperador, herói da independência e coisa e tal. As freiras do convento de Santa Mônica eram as responsáveis por cozinhar o buffet do jantar em homenagem a este boy magia. E fica tudo oriçada para inventar um negócio bem lindo que servisse de homenagem à nova bandeira mexicana. A bandeira da República Americana agora é dividida em três traços verticais. Um verde, um branco e um vermelho, com um brasão no meio. O que as freiras espertinhas fizeram para agradar o boy? Bolaram um prato que fosse toda a cultura mexicana em uma coisa só. Toda a miscigenação de ingredientes que tinha acontecido até o momento. Dá uma olhada nos ingredientes. Vai alho, cebola, carne moída bovina e suína, tomate moído, amêndoas descascadas, uva passa, banana da terra frita, pinhão, cravo, canela, pimenta, sal, pêssegos, peras, maçãs, acitron, que é um cacto nativo, chile poblano, aquela pimenta que foi cruzada com a africana, sabe? Ovos, açúcar, farinha de trigo, nozes, leite de vaca, queijo fresco de cabra, salsinha e romã. Simplesinho, né? É um mise en place assim, sossegado. Só pra você ter uma noção do que vai aonde, segue o modo de preparo. Frite a cebola, alho e carne no óleo. Junte o tomate moído, as amêndoas, as passas, a banana e o pinhão. Tempere com orégano, cravo, canela, tomilho, pimenta e sal. Adicione o pêssego, a pera, a maçã e o acitron. Retire a canela e o tomilho. Esse é o seu chamado picadillo, o recheio da pimenta. Em uma tigela, bata as claras do ovo até fazer pico. Adicione as gemas, uma de cada vez. Adicione farinha e sal. Pegue a pimenta assada, descascada e sem os veios brancos. Passe farinha nas pimentas e depois cubra com essa massa e frite em óleo. Deixe escorrendo no guardanapo de papel e depois recheia com um picadinho. Para a nogada, que é o molho, você bate o leite com as nozes e o queijo de cabra, o açúcar e o sal. Cubra as pimentas com a nogada e decore com salsa picada e romã vermelha. Aí tem tudo, você percebeu? Tem ingredientes indígenas mexicanos, árabes mediterrâneos, tropicais asiáticos, ingrediente de boi, cabra, galinha e porco. O trigo, que foi uma polêmica por tantos anos, é uma mistureba. E eu gostaria muito de experimentar, eu adoro um troço agridoce. E aí imagina a belezura que é a montagem desse prato. A pimenta grande e retangular embaixo, o molho por cima. Salsinha verde de um lado e romã vermelha do outro, deixando uma faixa de molho branco no meio.
Dona Agustin, aqui está tua comida.
Pero quê?
Es la bandera de México.
Precioso.
Viva México! Viva México!
Por isso, ele é o prato típico do mês da pátria. Que história legal, né, mano? Isso aqui é um lenço. Eu tô ficando emocionada. Pena que não tem como comprovar, né? Provavelmente isso é apenas uma lenda. Porque essa receita só começa a aparecer nos livros de receita mexicanos em 1930. E os historiadores dizem que um prato dessa importância teria mais destaque nos livros de receita anteriores a essa data. Mas ele simplesmente não aparece. Mas eu prefiro a historinha, eu acho que ela não machuca ninguém e é muito bacana. Na República, o mercado tava bombando. Não só o mercado no sentido de relações internacionais, mas o mercado também de rua. Tanto que eles tiveram que fazer algumas regrinhas. O milho na espiga tinha venda liberada para todo mundo, mas cada bairro tinha um nicho diferente, por lei. Um só podia vender sal, o outro só pimenta, e por aí vai. Imagina que inferno ser responsável pelas compras da casa nessa época, né? São 3 dias para conseguir comprar tudo de charrete, fazendo excursão pelos bairros. Como eles controlavam tudo isso? Muito simples. Tinha uma lei cujo descumprimento dava cadeia. Mas isso não impediu o povo, né? Nunca impediu e nunca impedirá. Fazia mercado clandestino e pronto. O que impedia, e eles sabiam disso, era apelar para a religião. O governo inventou um tal do Deus do mercado. Nada como um órgão regulador, onipresente, onipotente e onisciente, não é não? O Deus do mercado castiga se você sair da linha. E isso basta para que tudo funcione redondo, menina. Uma coisa. Mas na questão do mercado internacional, depois da independência, a França e a Inglaterra começaram a vir e incluir os seus produtos, fazer acordo aqui, ó, para explorar a terra. E as influências na gastronomia vão acontecendo naturalmente com essa troca cultural, né? Por exemplo, diz que a empanada, conhece a empanada? Foi trazida para a América pelos mineiros ingleses. Os ingleses têm o costume de fazer tortas há muito, muito tempo, né? E a utilidade da tortinha individual é conseguir levar no bolso praticamente uma refeição inteira embrulhada por uma massinha de trigo, para comer enquanto você tá trabalhando longe de casa, né? Quando eles trabalham como mineradores, tem uma adaptação porque as mãos ficam todas sujas de terra, né? Então você faz o formato em meia lua, para que eles consigam pegar com a mão suja só nas pontitas, comer o meio e dispensar a parte sujita. Diz a lenda, né? Achei bonitinho. A massa dela é de trigo, Então, é de se esperar que seja uma coisa europeia mesmo. Se fosse mexicana, seria de milho, provavelmente. E os ingleses pedem esse recheio de carne moída. Mince meat é uma mania inglesa que é inserida na cultura mexicana, de comer a carne moída. Mas as cozinheiras não se aguentam. As mexicanas criativas não se aguentam e faz diversos sabores além da carne moída. A influência francesa vem com as padarias e a confeitaria. Diversos colonos franceses tinham negócios por lá. E isso foi até motivo de guerra em 1838. Vamos de resumão, corujão? Valendo! O exército mexicano, que cuidava da rua, depredou e saqueou os negócios de vários franceses imigrantes que escreveram para a corte francesa pedindo para ser ressarcido. A França fala pro México:
você vai pagar a indenização para eles.
O México responde para a França:
vou nada.
Aí a França fala:
ah, então sem produtinhos para você, vamos bloquear seu porto.
E aí o México fala:
foda-se, eu contrabandeio aqui do Texas.
E aí a França fala:
ah, é? Então eu vou pegar essa cidade aqui para mim, Veracruz agora é minha.
Aí o México fala:
você quer guerra então, apelão?
Aí a França fala: vem
em mim, moleque.
E assim começa a Guerra dos Pastéis. La Guerra de los Pasteles. La Guerre de Pasticière. Ai, ufa. Dura uns tempinhos essa guerra, mas depois eles dão um dedinho e fica tudo certo. Mentira. A França invade de novo mais pra frente, mas isso não importa pra comida agora. Foco, Letícia. O que essas invasões francesas trouxeram foi, lógico, a gastronomia francesa. E isso dura um tempão. A França tem esse poder, né, de encantar as pessoas, né, com a frufruzada. A galera até hoje, no México, é obcecada por um chefe francês chamado Sylvain Dumont, que lá pra 1910 trouxe todo aquele glamour, etiqueta, opulência da França para o México, né? Mas voltando, lá em 1876 foram construídas linhas férreas. Assim, os alimentos cultivados em cada região do país podiam ser vendidos pelo país todo, o que diversifica a alimentação de todo mundo. Isso impulsiona principalmente o pulque, que é uma bebida ancestral do povo mexicano feita de agave. Manja, xarope de agave é a mesma planta. É um negócio importante que produzia milhões de litros anualmente, mas tinha que chegar fresco nos lugares e por isso não era tão bem vendido. Mas agora pode ser e realmente vira um negócio muito mais bem vendido. O agave também produz a tequila, que hoje é considerada símbolo nacional do México, mas isso é coisa nova. Só agora, em 1970, que ela é reconhecida dessa forma e foi graças a um programa de TV. Lembra do Mussum bebendo uma biritz no Trapalhões? Então, tinha um negócio equivalente nos programas populares mexicanos e a biritz equivalia a um shotzinho de tequila. Mas calma. Ô Leba, eu ouvi você falando do Texas antes. É isso mesmo? Será possível que na época que não tinha muro, existia um relacionamento entre Estados Unidos e México? A culinária mexicana autêntica tem diversos ingredientes nativos ou muito antigos. Tem como base milho, pimenta, feijão, pimentão, tomate, abacate, abóbora, o agave, a baunilha, a carne de porco, os insetos torrados ou conservados no álcool, o nopal, que é um tipo de cacto que pode ser feito cozido ou no churrasco, o queso, coentro, uma erva chamada epazote e a páprica. Os pratos típicos vão se diversificando conforme a região, mas são principalmente produtos do milho, tipo tortillas e tamales. As carnes assadas lentamente e com molho, que tem infinitas receitas e modos de preparo. Temos as sopas, as salsas com vegetais frescos. E eu citei diversos tipos de pratos super identitários por aqui. Inclusive disse que as carnes são servidas com tortilha. Mas engraçado que não citei nenhum burritinho. Nenhum burritinho. Um taco, um nacho. Cadê o cheddar? Que eu vejo em todo restaurante dito mexicano, mas não apareceu aqui. Por que que eu vou no restaurante mexicano e não acho nada dessas coisas, tipo mole ou chile em nogada? Vamos começar do começo. Um belo naco do sul dos Estados Unidos pertencia à Nova Espanha, que era o nome que a Espanha tinha dado ao México. E depois que o México declarou a independência, até a metade do século XIX ele teve que rebolar pra manter tudo junto, mas falhou miseravelmente. No ano de 1836, o Texas se declarou República do Texas. Independente e destemida, poderosa ela. O México se recusou a reconhecer e ficou, tipo, o tempo todo tentando invadir para reclamar a propriedade. Em 1845, o Texas foi anexado nos Estados Unidos e rolou até uma guerra com o México, que ainda se recusava a reconhecer que o relacionamento tinha acabado. eu achei abusivo, achei tóxico. E nessa guerra, o México não só não ganhou o Texas, como ainda perdeu o Novo México, a Alta Califórnia, Utah, Arizona, Nevada e o oeste de Colorado. Essas raízes explicam por que a comida do sul dos Estados Unidos é tão apimentada, né? A gastronomia deles tem diversas influências mexicanas, mas principalmente o Texas. Os texanos descendentes de mexicanos se chamam de Tejanos. E por todo o país, por causa da imigração mexicana, você encontra descendentes que se chamam de Chicanos. Todos amam comida mexicana e fazem as suas adaptações. Essa comida que a gente vê nas redes de restaurantes mexicanos é a chamada Tex-Mex, que é muito diferente da comida tradicional mexicana. No começo, o Tex-Mex era visto como uma culinária inautêntica. É tipo chamar o chinês em box de comida chinesa. Você pode gostar de verdade do chinês em box, você pode achar muito gostoso, mas você sabe que a comida que se come na China não é aquilo. Então você só define uma nova categoria para esse outro negócio que você gosta, entendeu? Quem definiu essa diferença entre as duas culinárias e lançou o termo Tex-Mex foi uma autora de livros de receita chamada Diana Kennedy, uma inglesa apaixonada por comida mexicana, mas que era super purista. Nos anos 70, ela ofendeu muita gente quando disse que a Tex-Mex era inautêntica, mas mal sabia ela que o mercado ia pegar forte nesse termo anos depois e fazer milhões de dólares. Porque hoje em dia, o Tex-Mex é visto só como uma nova categoria gastronômica. Assim como a fusão da comida peruana feita pelos chineses passou a se chamar chifa. O uso da carne moída nos pratos, por exemplo, é muito mais comum no Tex-Mex. O uso do cheddar cremoso ao invés do queijo fresco. O sour cream é uma adaptação do molho rocoque. O cominho é muito mais usado no Tex-Mex. E os pratos principais dessa nova categoria são burritos, tacos, nachos, chili com carne, enchilada, quesadilha. Esses pratos também existem na culinária mexicana, mas eles são simplesmente diferentes. O Tex-Mex é mais cheio de carne, de queijo amarelo e menos vegetais. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo agora. Nacho é o nome do prato. O triangulinho, que é a tortilha frita, é chamada totopo. O totopo com molho são nachos. Olha só que coisa! Os nachos mexicanos são os totopos servidos que nem batatinha, assim, ó, pra você chuchar nos molhinhos. Uma coisa mais tímida, assim. Já os nachos do Tex-Mex, vem um pratão com os molhos já em cima, incluindo carne moída que tá em todo lugar no Tex-Mex, né? E uma questão que é levantada no México hoje em dia, uma preocupação, né? É essa possibilidade da comida mundial, principalmente o Tex-Mex, tomar conta da gastronomia ancestral. E isso, muita gente lá defende com unhas e dentes. Existe uma cidade chamada Oaxaca, que se escreve Oaxaca, que é super engajada em manter o patrimônio histórico intacto. Tipo, um McDonald's quis abrir na cidade, mas foi reunido um protesto da classe artística e não deixou abrir, não. Falou que estragar o visual da cidade, assim como estragar a gastronomia. E por lá, existem diversas pessoas e organizações dedicadas em manter vivo os rituais alimentícios. O ritual das tortilhas artesanais, da técnica de preparo ancestral, os ingredientes, as técnicas de cultivo, e tudo isso é levado muito a sério por eles. Um senhor chamado César Gachupin serve no seu restaurante uma sopa chamada caldo de piedra e descreve que ele teve que pedir a permissão ao Conselho de Anciões de Oaxaca, que iam analisar se ele era digno de promover a tradição. Porque, veja bem, ele diz que o único modo de proteger a tradição até aquele momento tinha sido manter essa sopa em segredo, mas que ele queria mostrar para o mundo essa maravilhosidade. Por isso, a ideia do restaurante. Como, desde pequeno, o César contribuía com as atividades de preservação da ancestralidade, ele foi considerado digno e deram a permissão para ele abrir o restaurante. O caldo de piedra é servido numa tigela que parece de madeira, assim é de algum material orgânico, e é colocado dentro dessa tigela todos os ingredientes. O caldo, os temperos, alguns vegetais, um peixe, camarão cru, essas coisas de cozimento bem delicado, né? Porque a única coisa que será usada para cozer esses ingredientes é uma pedra bem quente, colocada dentro da tigela com todos os ingredientes ali. O bagulho começa a ferver loucamente. Tudo é levemente cozido, peixe e camarão, e depois é removida essa pedra e o prato é servido. Lembra que eu te falei no começo do episódio que eu tava até zonza? Agora vocês estão também? Eita! Eu fiquei com bastante vontade de comer todas essas comidas mexicanas. Se vocês virem foto, meu amigo, vocês vão babar. Mas eu sei que todas são super apimentadas. Tipo, eu já vi texano falar que o negócio é apimentado demais. E a comida texana em si já é apimentada demais pra mim. Mas sério, eu que sou do sudeste do Brasil, eu preciso fazer alguma coisa pra acostumar com pimenta e conseguir fazer parte do mundo. Porque a maioria da galera é chegada numa pimenta, viu? Bom, foi um prazer pra mim fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Se você, em algum momento ali, pensou em mostrar esse episódio pra algum amigo seu, faça já pra não esquecer. O meu Instagram é o @mentenamesa e eu estou à sua disposição. Recuerde que una mente vacía no se detiene en pie. Como diría nuestro Mesías, el glorioso Etebilú, busque el conocimiento. Hasta luego.